tanto al nostro Presidente, al Vicepresidente.
Senza io, Paolo Presidente.
Vicepresidente,
il consultore giuridico.
Ah, il consultore giuridico. Signor Deputato, pronto a iniziare la nostra audiência con APOGEN, che è l'Associazione dei Genérici, e abbiamo conosco il suo Presidente, il Sr. Dr. Paulo Ilaia, a Sra. Vice-Presidente Maria do Carmo Neves, o Secretário-Geral Dr. António Telébia Teixeira, e o consultor jurídico, Dr. Jorge Gomes. Tratando-se de uma audiência, eu daria a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Associação, e depois seguiríamos, normalmente, a nossa ronda pelos grupos parlamentares. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado por nos terem concedido esta audiência, que pedimos, relativa, fundamentalmente, à entrada de medicamentos genéricos no mercado português, e que neste momento, portanto, já está a causar prejuízos superiores a uma centena de milhões de euros ao Estado e aos utentes. Antes de abordarmos essa questão com um pouco mais de pormenor, gostaríamos de fazer apenas um pequeno enquadramento, sem querer, obviamente, maçar nem alongar, mas para se poder compreender adequadamente qual é o papel dos medicamentos genéricos e a importância e a questão de haver este entrave à entrada no mercado. Em primeiro lugar, também gostaríamos de dizer que, enquanto APOGEN e associados da EGA, que é a Associação Europeia de Medicamentos Genéricos, que a indústria de genéricos se compromete e tenta cumprir escrupulosamente as leis de patentes. Portanto, consideramos que as patentes são um instrumento importante para garantir inovação. Naturalmente que somos totalmente contra o abuso e o alongamento indevido do prazo de patentes, porque vai claramente prejudicar, no geral, a sociedade. Portanto, aplaudimos a inovação, contestamos aquilo que neste momento está a acontecer, que é tentativas, nossa opinião, ilegítimas e de acordo com a União Europeia, eventualmente mesmo ilegais, de alongar o período de patente. Isto tem importância porque os medicamentos genéricos têm alguns benefícios importantes para a sociedade. Um deles, naturalmente, é a questão da poupança. A poupança gerada pela utilização dos medicamentos genéricos é significativa. Isso permite uma maior acessibilidade de medicamentos à população. Num país com uma economia relativamente frágil como Portugal, isso é duplamente importante. Mas há outro aspecto ainda, que é o papel dos medicamentos genéricos como estimuladores da inovação, que é um aspecto que muitas vezes é esquecido. Ou seja, houve, e foi nos Estados Unidos até que este processo iniciou, com a lei Hatch-Waxman, que foi implementada em 1982, que definia bem qual era o prazo de patente e a partir do qual podia entrar o medicamento genérico. E o que se verificou foi, a partir do momento em que as empresas sabem que numa determinada data o seu produto vai perder patente e vai entrar o medicamento genérico, isso levou a que o investimento em investigação aumentasse significativamente. Houve aqui um benefício duplo. Por um lado, houve mais investigação, mais investimento e mais inovação, e por outro, passou a ter-se acesso a medicamentos eficazes, de qualidade e seguros, por um preço muito mais baixo a partir da data em que se perdia a patente. Então, houve aqui claramente uma complementaridade positiva entre os medicamentos genéricos e não genéricos. Portanto, há a questão de reduzir o custo, mas há também a questão de ajudar e forçar a melhorar a inovação. Outro aspecto também importante é a contribuição que os genéricos têm para a sustentabilidade do setor da saúde. Ainda que saibamos que 80% da despesa do setor da saúde não são medicamentos, mas cerca de 20% são medicamentos. A situação económica e a evolução demográfica, a nós dizem-nos que é inevitável que Portugal se caminhe a nível do que tem sido feito na União Europeia para a utilização dos medicamentos genéricos. Em Portugal temos sempre cerca de 17% de cota de mercado de medicamentos genéricos, na União Europeia já é superior a 50%. Portanto, há aqui potencial para mais do que triplicar a utilização dos medicamentos genéricos. Isso, se quiser haver equilíbrio nos custos com os medicamentos, não vemos outra alternativa. naturalmente que terá de ser progressivo, mas é este o mecanismo que permite comprar inovação. Não há outra hipótese. Depois também, outra questão que é importante são as questões dos custos e comparações de preço. E parece-nos a nós que aqui é importante, e a nível do Parlamento, muitas vezes têm sido comparados os custos de medicamentos de uma maneira que é desvirtuada. Ou seja, diz-se, num caso ou outro, que Portugal, uma embalagem, em Portugal o medicamento genérico custou o dobro do que em Espanha, por exemplo. Se diz que uma embalagem custa 20 euros em Portugal e custa 10 em Espanha. O problema é que é importante comparar qual é a dimensão das embalagens. Porque se compararmos uma embalagem de 60 comprimidos em Portugal com uma 30 em Espanha, o custo unitário é o mesmo. Portanto, aí, o que nós, da Apogen, temos insistido é que todo o custo dos medicamentos seja feito ou por dose unitária ou por DDD, portanto, dose diária definida. Isso é que permite comparar o custo do tratamento e avaliar se o custo tem o preço justo, se está demasiado abaixo ou, eventualmente, acima do custo justo. Depois, temos a questão fundamental que nos traz aqui, que é o bloqueio à entrada dos medicamentos genéricos em Portugal. Houve um inquérito, nós já após anos, já tínhamos vindo a contestar a estratégia utilizada por um conjunto de empresas, inclusive em Tribunal de Comércio, mas houve o ano passado uma investigação, e o relatório foi publicado no final de 2008 pela DG Competition da União Europeia, na altura chefiada pela senhora Nelly Cruz, que identificou alguns aspectos importantes. Um deles foi que havia um conjunto de empresas de inovação que tinham o que eles chamam as toolbox, portanto existiam nos próprios computadores das empresas, ferramentas da empresa, para atrasar intencionalmente a entrada dos medicamentos genéricos. Em Portugal, a litigância tem-se feito fundamentalmente através de deslocar a questão dos tribunais de comércio para os tribunais administrativos. E, nesse caso, somos apontados, no relatório da União Europeia, como um caso, como um case study negativo, onde, dos 27 países da União, o único país onde a litigância que é permitida que seja feita a nível dos tribunais administrativos. Para nós, isto, temos a noção que algumas empresas de inovação têm tentado sempre arranjar um método, um modelo que atrase a entrada dos genéricos. O histórico, quer em Portugal, quer na União Europeia, mostra que a maior parte dos casos, dos litígios em tribunal com sentença, são favoráveis às empresas de medicamentos genéricos, em cerca de 2/3. E em Portugal, claramente foi determinada uma estratégia de recorrer aos tribunais administrativos que não se declararam incompetentes e, portanto, que acabam por suspender as AIMs da maior parte dos medicamentos genéricos e impedem a sua comercialização. A gravidade para nós que este aspecto tem é que os tribunais administrativos não avaliam a patente, a verdadeira validade daquela patente, assumem-no já que se uma empresa alega ter uma determinada patente com um determinado número, isso é suficiente para suspender a AIM e impedir a comercialização dos medicamentos. O que é que está a acontecer com este facto? É que um conjunto cada vez mais alargado de medicamentos são comercializados nos outros países da União Europeia como medicamentos genéricos, em Portugal se vêem impedidos de entrar no mercado. Tem gravidade para as empresas de medicamentos genéricos, mas tem ainda uma gravidade maior para o Estado e para os utentes, que continuam a pagar medicamentos a um preço muito superior àquele que podiam pagar. E, portanto, há realmente aqui, já temos neste momento mais de 200 medicamentos que estão impedidos de entrar no mercado devido a esta estratégia. E a situação agravou-se ainda, com um caso que tem cerca de 15 dias, de um produto que é o Irbesartan para o tratamento da hipertensão arterial, onde uma determinada empresa colocou uma providência cautelar para um produto que já está no mercado há cerca de 2 anos. Como sabem, haverá aqui alguns juristas, as providências cautelares são aplicadas em situações de caráter de urgência. E, portanto, foi colocada essa providência cautelar a uma série de empresas e uma série de produtos que o produto está comercializado há 2 anos. Portanto, na nossa opinião, e na opinião dos juristas, isto não faz, naturalmente, qualquer tipo de sentido, e mostra, quer dizer, que há aqui, eventualmente, alguma litigância de má-fé e, claramente, alguma litigância vazia que tem apenas como objetivo impedir e continuar a impedir a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado. E, portanto, o que nós tentamos é denunciar esta situação, e fazemos, porque queremos, estamos convictos que é uma situação, no mínimo, ilegítima, e apelar a que esta situação se resolva, porque, no limite, podia acontecer que não só seja impedida a entrada de novos medicamentos genéricos no mercado, que já estão comercializados nos outros países, como ainda agora haver uma tentativa de retirar do mercado um conjunto alargado de produtos. Portanto, cairíamos numa situação absurda, que já é dado como um case study, e que, nesse caso, eu penso que, além do case study europeu, seria eventualmente um case study mundial, não é? Que era vermos o mercado a regredir, e claramente aqui o ponto fundamental, consideramos que é os tribunais administrativos terem-se considerado competentes para este tipo de situação e de litígio, e sem haver uma avaliação mínima da validade daquela patente, suspenderem-se as AIMs e os produtos serem retirados. No final, os cidadãos continuam a pagar mais do que deviam pagar, o Estado continua a pagar mais do que devia pagar, e uma situação que já decorre há cerca de 3 anos, e tememos que se possa manter durante mais 3, ou 6, ou 10.
Senhor Presidente, eu vou agora fazer uma ronda pelos partidos. O PSD ainda está a escrever, vou passar ali, ou passo já ao... Ainda está a escrever, passo ao Partido Socialista, que é para não perdermos tempo. Sr. Deputado Rui Prudêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Apogen, na pessoa do Dr. Paulo Ilaia, extensivo a todos os representantes da associação aqui. E ouvimos com muita preocupação aquilo que, de facto, foi aqui descrito por esta associação. Claramente, a questão dos medicamentos genéricos, numa lógica de contenção de despesa, como hoje nos é pedido, faz todo o sentido. E quando somos confrontados com esta disparidade de penetração do mercado na Europa e Portugal, em que na Europa representa 50% e aqui em Portugal 17%, é de facto algo que nos deve deixar a todos, pelo menos, pensativos, se não mesmo preocupados. Nesse sentido, eu teria aqui, para já, para iniciar, algumas questões que gostaria de colocar ao Dr. Paulo Ilaia, e que são no sentido de as comentar e também, de alguma forma, nos dar aqui mais informação. Primeiro, o anúncio por parte do Governo da criação de um novo Tribunal de Propriedade Intelectual, se isso é ou não, do ponto de vista da Apogen, algo que pode vir a resolver aqui algumas questões ao nível da litigância. Por outro lado, o Ministério ultimou, e já levou ao Conselho de Ministros, legislação no sentido de sistematizar e agilizar toda a legislação sobre o medicamento, e, portanto, também é algo que está em cima da mesa do Ministério para de alguma forma isso possa ser minimizado. Também se isso também poderá ou não contribuir para esta questão. Gostaria de ouvir também em relação à questão da unidose e da disponibilidade do medicamento em unidose, o que é que, em termos dos genéricos, qual é a opinião da Apogen. E, por fim, ouve-se muito, de facto, falar na questão da litigância, do Tribunal Administrativo, do Tribunal de Comércio, quem é que está habilitado a intervir nesta área. Eu gostaria que nos explicasse, de facto, na realidade, quais são os argumentos apresentados pelas farmacêuticas que representam medicamentos de marca, quais são esses argumentos para que, de facto, o Tribunal Administrativo entenda estar capacitado para aceitar esses casos. Portanto, aqui algumas questões para iniciar o debate para já e depois repetir. Muito obrigado.
Sra. Deputada Clara Carneiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos cumprimentar a Apogen, Sr. Paulo Ilaia, senadores que o acompanham, dizer que ouvimos com muita atenção tudo o que nos foi dito, tínhamos aqui algumas dúvidas que gostaríamos que nos esclarecessem. Que nos esclarecessem, porque o Estatuto do Medicamento diz, que transpõe a diretiva comunitária, diz, no fundo dá suficiência legislativa ao Infarmed para atribuir à EMA. Este Estatuto dá-lhe essa suficiência legislativa. E na transposição da diretiva, pelo que eu estudei, é evidente que o Infarmed tem as três vertentes em que avalia um medicamento a dar à IEM, que é eficácia, segurança e qualidade, são as três vertentes que o Infarmed olha, mas esse Estatuto do Medicamento, que é o Decreto-Lei 176/2006, diz também sem prejuízo dos direitos de propriedade industrial. Está lá escrito. Portanto, é a tal dilatação que a diretiva não tinha e que a legislação portuguesa, se eu estiver a dizer mal, mas foi do que eu li, porque estive a ver que estou até à noite, percebi que vinha cá hoje à Pogen, eu penso que é aqui a dilatação que vai entre a diretiva e aquilo que Portugal adotou. Portanto, eficácia, segurança e qualidade, mas sem prejuízo dos direitos de propriedade industrial. E o que eu me questiono, o que o PS se questiona, é que, havendo 200 e tal providências cautelares ao Infarmed, eu pergunto se isto não é uma vergonha para o Estado português, o Estado português estar posto em tribunal com este volume brutal que a Comissão Europeia já veio dizer que é de facto um case study em relação ao que se passa na Europa, se isto não é uma vergonha para o Estado português e se não há hipótese do Governo recomendar, se eu estou a dizer alguma coisa que não é correta, que corrija-me por favor, se não é possível que o Estado português diga ao Infarmed, os senhores e senhora dão à IEM nestas três vertentes que vos compete técnicas, mas os senhores têm que ter uma atitude profilática para evitar todas estas providências cautelares contra o Estado português, não é contra, é contra o Estado português, e os senhores têm que perguntar se estes produtos têm ou não têm patente. Ou seja, há um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, onde estão as patentes todas. Até há escritórios para aí de advogados que se dedicam a saber o que é que está patenteado e não está patenteado e informar se há patentes ou não há patentes. Acho eu, pelo que ouço, porque por acaso tive um caso meu pessoal, não é com medicamento, mas que é com o registro de um nome de uma sociedade agrícola, em que o próprio o escritório de advogados informou se havia um registro com aquele nome ou não havia. Portanto, dá-me a ideia que isto não é uma coisa muito difícil de se fazer. E se o Infarmed deveria ou não, no processo de atribuição da AIM, fazer este levantamento para evitar esta má face do próprio Estado contra tanta litigância? Isso é uma pergunta que eu fazia. Depois, perguntava ao Sr. Doutor, quando nos diz que há genéricos que estão a circular na Europa, e que não têm AIM de registro nacional em Portugal, eu pergunto, estou a circular na Europa porque nesses países não havia patente para esses produtos, ou seja, o inovador não meteu patente nesses produtos, e portanto o produto entrou, e se em Portugal não entrou, porque está o produto inovador patenteado em Portugal, que também não percebi. Depois, quando o doutor diz que há mais de 200 medicamentos genéricos à espera de patente, isto é por processo de litigância ou é porque o Infarmed não tem capacidade técnica neste momento para avaliar aquela quantidade de produtos da IEM, porque também ouvimos já aqui o próprio presidente do Infarmed, Cessante, ter-nos dito que tem uma comissão técnica, sim senhora, que avalia as AIMs e que agora até está mais liberta, porque só avalia AIMs praticamente genéricos, porque tudo o resto é praticamente centralizado, não é? E multistados, mas enfim, os processos nacionais são de genéricos, mas também está bloqueado porque quando chega a atribuição da coparticipação, o Infarmed tem para lá meia dúzia de técnicos que ainda por cima não estão fixos ao Infarmed, estão contratados, e que o Infarmed nos disse que sem ovos não podia fazer omeletes, tem mais de 400 processos, isto já no nível da coparticipação, não no nível da AIM, tem mais de 400 processos para serem avaliados. Depois perguntar ao doutor se essa providência cautelar sobre o medicamento genérico anti-hipertensivo que referiu e que já está no mercado há 2 anos, explique melhor como é que isso se passou, doutor, como é que tem um medicamento no mercado genérico há 2 anos e agora é que entra uma providência cautelar. E depois também queria perguntar como é que legalmente é possível, quer dizer, como é que a indústria inovadora vai fazendo, à medida que percebe que está a perder a patente, vai fazendo biombos à volta de uma patente principal, vai fazendo cascas de cebola à volta de uma patente principal, de modo a dilatar no tempo o período de valência da patente. Quer dizer, nós temos patente de processo, mas quem avalia, a ver se eu sei dizer isto, isto é muito difícil e muito complicado, quem avalia tem seriedade para saber se eu estou a dizer que faço esta caneta de uma maneira agora diferente, ou que arranjei um medicamento que é um release control, que se dilata em tempo de absorção, por exemplo, e que cheguei a um medicamento que tem uma forma de tomas reduzidas por dia. Se isto é sério e é válido e pode ser registado, porque nós também temos que acreditar que quem registra patentes é sério. E eu pergunto, se isto não é sério, como é que se registra esta patente? Como é que se consegue fazer isto? Temos que estar a acreditar que existe um mundo sério. Por outro lado, também pode aparecer um genérico, um medicamento genérico, que diz, eu cheguei àquela, tenho esta molécula igual à inovadora, mas eu cheguei lá por um processo diferente, que é uma patente que merece ser nova, que não colide minimamente com a patente do inovador. Portanto, deem-me cá a patente. E a mesma criatura que vai dar a patente ao tal biombo do inovador, também acredito que seja uma criatura séria para dar uma patente a um genérico de uma molécula que está com patente no mercado, mas que o genérico chegou lá por um processo diferente de fabrico. E, portanto, essa mesma entidade é a mesma. E, portanto, esta seriedade, isto faz-nos um bocadinho de confusão. Doutor, não estou aqui, as minhas perguntas são nitidamente para esclarecer. Pronto. Porque nós temos, de facto, na nossa Constituição portuguesa, a proteção à propriedade industrial é um direito constitucional. E o que se passa, e eu pergunto, lá fora não há esta litigância. E não há esta litigância porquê? Porque lá fora os tribunais funcionam e cá em Portugal não funcionam. Ponto 1, que eu acho que é isso. Ponto 2, lá fora, como os tribunais funcionam, há mais respeito pelo direito de patente. E em Portugal há menos respeito. Pergunto, são as duas coisas. Justiça célere, menos célere, mais respeito, menos respeito. Depois, havia um despacho que também já nos foi referido, feito pelo secretário de Estado Serrasqueiro, que saiu em julho de 2007, e é a partir daí que nos chega a notícia, pela via de genéricos, de que os genéricos é a partir de 2007 que estão garrotados para vir cá para fora. Mas eu também fui consultar o despacho foi revogado. Esse despacho já não existe. E esse despacho, de facto, dizia que a suspensão administrativa acontecia por contradição de um ato administrativo. Ou seja, há alguém que dá uma patente, que é um organismo do Estado, e depois há outro organismo do Estado que dá a AIM sem ir verificar se este deu a patente. Estão-me a fazer compreender. Pronto, isto é a minha leitura e peço desculpa que nós não podemos saber tudo e, portanto, eu estou a fazer as perguntas. Ora, se há dois organismos do Estado, um dá a patente e o outro registra um AIM sem verificar se este deu a patente, são dois organismos do Estado. E o que dizia esse decreto, esse despacho do Dr. Serrasqueiro, era suspensão administrativa, até escrevi aqui, pela contradição de um ato administrativo. E esse despacho foi revogado e agora o que diz é que, ao abrigo do Código de Processo Administrativo, mas outro artigo, essa suspensão é feita através da execução de decisões de tribunal. Portanto, a coisa ficou, para leigos como eu, exatamente na mesma. Porque em termos práticos, isto é exatamente a mesma coisa. Ser a decisão de tribunal, ou ser, porque há aqui, uma contradição administrativa, dá-me ideia que em termos práticos é a mesma coisa. E eu gostava só, neste primeiro ponto, se nos podiam esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, Carlisa Neto.
Bom, muito bom dia e, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar-vos e agradecer a vinda aqui e, muito brevemente, uma vez que há questões que já foram levantadas e que são relevantes, eu acho que aquilo que é importante para nós, enquanto Comissão, é, reconhecendo um conjunto de coisas que o Sr. Doutor já assinalou, conhecer a vossa proposta de solução desse mesmo tipo de situações. Obviamente que há aspectos que não dependem de vós, obviamente que não estão, há aqui questões de mercado que nós conhecemos, mas era importante, do ponto de vista de soluções, que nos dessem duas ou três pistas que, em vosso entender, pudessem ser relevantes para alterar o panorama que temos e que não é propriamente o melhor. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
Eu vou pedir à Comissão, desculpa, mas quando se trata de medicamento devido do deputado Rui Prudêncio e sabe, doutora, deputada Clara Carneiro, como estou nesse grupo do medicamento, eu quero aproveitar estas alturas, se me permitem, para pôr algumas questões para esclarecer. Nós temos um grupo sobre a política de medicamento que eu próprio coordeno e, portanto, aproveito para colocar estas questões. Primeira questão, porquê tantos casos de litigância em Portugal e nos outros países não existem? Que não é só uma questão de tribunais. Também pode ter a ver com aquele sistema português que, se eu vou ter acesso a uma patente, entre 10 ou 15 ou 20 ou 30 pedidos. E depois, quando há litigância, a litigância não é só para um, é só para 30 ou 40. Será isto? Esta questão. Segundo, já aqui em relação ao Infarmed, o Infarmed não, os industriais, quando foi falada a questão, eu costumo dar um exemplo de como funciona os tribunais de comércio. E é natural que as pessoas tentem fugir do Tribunal de Comércio. Eu tinha uma empresa, o gerente pegava no dinheiro, roubava e depositava na conta, e pedimos a suspensão do gerente, que é a primeira coisa, não é? Ao fim de 2 anos veio a decisão do Tribunal de sim, senhora. Se assim fosse, se a gente não tivesse trancado as portas e cancelado as contas, levava o dinheiro todo antes de ser suspenso pelo Tribunal. Isto é um exemplo típico. Portanto, os tribunais começam a funcionar. E também, se pensam, já foi aqui colocado, que o Tribunal de Patentes vai funcionar. Mas se os processos forem tantos, aquilo ao fim de um ano está entupido. E não vamos ter o mesmo problema. Depois, há outra questão que eu gostava de lhes colocar. É ou não verdade que há entrada de genéricos no mercado antes de acabar o período da patente? Eu gostava também de saber, porque também ouço e já nos transmitiram que há 6 meses, um ano antes, que eles já entram no mercado e depois pedem o AM. Depois também não percebo como é que há um instituto do Estado que tem uma receita própria a partir de uma percentagem dos medicamentos vendidos que não tem a capacidade para quando dá um AM não consulte. O instituto que tem, deve ter, tem que ter lá, registado, a patente. Porquê? Por isso também reduziria a litigância. Isto é absurdo. Portanto, não haverá aqui um processo na origem que tem a ver logo com o Infarmed? Não estará no Infarmed o problema número um destes problemas de litigância? Depois eu queria te perguntar outra coisa. A litigância que se dá é no produto ou no processo? Porque se for no processo, a litigância só se resolverá com um grupo de especialistas e levará muito tempo. Porque eu sou químico e, portanto, sei como se pode dar a volta a um processo. O produto é quase o mesmo, desde que eu meta lá mais numa molécula. E ela já é diferente, mas o processo é o mesmo. E já pode dizer que é um processo diferente. Se for no produto, é muito mais simples, a litigância é muito mais fácil de resolver, porque o produto é o produto. E, portanto, quando é que essa litigância é no processo ou é no produto? É só. Já agora que vão responder, gostava também de... Mas nós vamos fazer uma segunda rodada, uma segunda rodada. Pode entrar agora, pronto. Põe, Sr. Deputado. Não há problema. Até porque assim...
É a única... Bom dia.
Então posso falar logo as questões todas.
Eu acho que... Como...
Eu só pergunto aos Srs. Deputados o seguinte. Das respostas que venham, pode haver necessidade de fazer uma segunda ronda. Então, podemos fazer as questões todas agora.
Não, mas pode haver as outras perguntas depois.
Então, vamos as questões todas agora.
Aliás, o próprio...
Então, vamos fazer uma rodada à mesa. Faz favor, Sr. Deputado.
O próprio Sr. Presidente, como especialista no medicamento, pode depois surgir outras questões. Eu queria, portanto, tendo aqui a Associação dos Genéricos, e tendo estado nós no Porto há uns dias com o Presidente Tabial, como eu acho que os deputados têm uma das missões é a ligação à realidade, ao terreno e àquilo que se passa no país, e depois tentar fazer a síntese, como dizia um bocado o Bernardino em relação ao Hegel. E realmente ouvir os genéricos e ouvir a indústria, sendo todos portugueses, sendo todos estratégicos, sendo todos importantes para o país, como é possível conciliar isto? Obviamente que eu não acredito na conciliação entre partes que aparentemente são antagónicas, serão mesmo antagónicas. Obviamente que o Estado de Direito existe precisamente para regular e para decidir sobre o confronto entre partes desavindas, mesmo que sejam desavindas em termos genéticos, como é este caso. Mas como os nossos tribunais também, infelizmente, funcionam mal, a dificuldade aumenta. Mas retirando o processo do tribunal, em termos estratégicos do país, o Presidente Tabial dizia que Portugal devia ter apostado sempre mais nas cópias e menos nos genéricos. O Presidente Tabial dizia que Portugal devia ter investido sempre mais nas cópias e menos nos genéricos. Estou a dizer o que ele disse. O que o Sr. Presidente Tabial disse, e isto antes dos genéricos entrarem em funções, essa discussão foi patente em Portugal, e eu participei em dezenas de reuniões sobre isso, em que se dizia que, sendo o nosso mercado pequeno, é muito mais fácil para a indústria portuguesa ter resultados e brilhar usando cópias que conseguiam negociar a um preço muito baixo, e às vezes até sem preço nenhum, ou melhor, sem custo nenhum, junto da grande indústria, para viabilizar as empresas portuguesas, e foi muitas vezes com rendimentos dessas cópias que as empresas portuguesas fizeram investigação. Aliás, a Bial fez isso durante muitos anos. Foi com os lucros das cópias que a Bial fazia investigação. A partir do momento em que entra nos genéricos, a margem de lucro diminui consideravelmente, a capacidade de ocupação do mercado, obviamente que diminui porque aumenta a concorrência, e portanto a capacidade de lucro das empresas portuguesas é muito menor, e portanto deixam de ter dinheiro para a investigação. E portanto os genéricos podem efetivamente, em virtude de diminuírem a capacidade de lucro das empresas, e as empresas devem ter lucro por todas as razões e mais por uma, que é a sua modernização, e neste caso a investigação, obviamente nós estamos a diminuir consideravelmente a capacidade de investigação das nossas empresas. Apesar disso, se refletir depois no preço junto do utente com, efetivamente, os genéricos. Mas, levando em consideração que a indústria farmacêutica não é só a facilidade de fornecer medicamentos baratos às pessoas, mas é também fundamental na criação de riqueza, porque é a quinta maior indústria dos Estados Unidos da América e era das maiores indústrias da Europa até meados dos anos 90. E, portanto, a Europa precisa urgentemente de investir forte na indústria farmacêutica, porque é uma indústria de ponta que a Europa está a perder. E Portugal está na Europa. Obviamente que se nós vamos só pelo caminho da preocupação com o utente final, deixamos de usar a indústria farmacêutica como um grande cluster de lucro, de investigação e de capacidade de inovação. E, portanto, esta contradição e esta necessidade de encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre todos estes dados é que eu gostava de ouvir a Associação dos Genéricos. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Ricardo Gonçalves. Deputada Maria, doutor Nuno Reis, Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia colocar uma questão mais técnica do que política, portanto não há aqui nenhuma contradição em termos do que já foi dito pela doutora Clara Carneiro, e mesmo partindo aqui desta questão da transposição da diretiva. A competência do Infarmed não está na competência do Infarmed, no Infarmed, do meu ponto de vista, a questão da patente. Não está. Pode-se pensar se conviria ou não conviria estar. Eu, por acaso, também acho que não convém. E este inciso, sem prejuízo dos direitos de propriedade industrial, quer dizer que o Infarmed avalia a eficácia, a segurança e a qualidade, sem prejuízo da entidade competente, verificar os direitos de propriedade industrial. É a interpretação que foi dada pelo... Acho que não sei qual foi o tribunal. Foi um tribunal qualquer, pela primeira vez, administrativo, que aceitou. Ao aceitar, partiu do princípio que era uma competência do Infarmed. Se não, um tribunal administrativo jamais poderia aceitar uma providência cautelar. O que eu quero dizer é que a transposição para um tribunal administrativo desta questão é que permite uma providência cautelar. Mal, mas permite. Esta providência cautelar não era possível no Tribunal de Comércio. Portanto, há aqui, por esta via, uma deslocalização do tribunal competente para um outro tribunal que, não sendo claro que compete ao Infarmed a patente, não é competente. Agora, a questão é saber se deveria ser competente. Eu não estou a dizer se ele deveria ser competente ou não deveria, se o Infarmed também devia haver patentes ou não devia haver patentes. O que eu digo é que neste momento, e por isso é que eu acho que realmente é um study case, há um tribunal que não é competente, que está exatamente. E, portanto, a natureza administrativa, conferindo uma natureza administrativa que não tem, e, portanto, permitindo a providência cautelar. E só neste sentido é que eu pergunto, porquê é que o Infarmed tem que perguntar se pode, se há patente ou não há patente? Quer dizer, ninguém poderia pedir um AIM se não tivesse restado à patente. Assim é que é correto. Não sei se estou a explicar. Quer dizer... Quando se pede o AIM ao Infarmed, presume-se que se tem uma patente. Certo ou não?
Não, está a ter que pedir a patente. O AIM tem que
registrar
a patente.
Não, estás a registrar a patente. Então aí, de facto, o Infarmed tem que saber se há ou não há uma patente. Pronto, não, este ponto falhou.
Doutor Nuno, mas já agora, doutor, eu penso que já ouvi uma grande discussão sobre isso, só porque depois poderão esclarecer. O problema é que quem concede o AIM não é o Infarmed, é o Estado. Através do Infarmed. E há um outro organismo do Estado que tem a informação. E, portanto, a questão é contra o Estado. Por isso é que o Estado pode vir a dar indemnizações, neste caso. Pois, exato. Por isso é que o Estado vai ter, nos casos que perder, pode ter que indemnizar as empresas. Dono Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Associação Portuguesa de Genéricos e colocar duas questões, ou três, uma delas já foi abordada. Vocês, durante a vossa apresentação, referiram muito bem que a cota de genéricos no nosso mercado do medicamento em Portugal é 17% e referiram que a média europeia seria superior a 50%. Eu, na passada semana, li um estudo, um documento de trabalho ainda, um estudo que será para no futuro, de um médico português, portanto, especialista em gestão, que aponta para que, se Portugal conseguisse aumentar a cota de genéricos para 30%, haveria uma poupança significativa de algumas dezenas largas de milhões de euros, no caso, portanto, era dezenas, mas admito seja centenas. Eu pergunto-vos, pergunta muito básica, como é que se poderia aumentar a cota de genéricos em Portugal, numa altura em que Portugal está confrontado com tantas restrições em termos orçamentais, numa altura em que, de facto, a questão da dívida e a questão da despesa na saúde é uma questão também pertinente, como é que se pode aumentar a cota de genéricos em Portugal, dos 17, já não digo para os 50%, que será a média, mas para os 30%? Pergunta número 1. Pergunta número 2. A determinada altura da vossa apresentação, referiram que... foi por via das empresas de genéricos que houve um incentivo à investigação e ao desenvolvimento de novos medicamentos. Ora, eu tenho lido e ouvido vários CEOs de empresas que não são empresas de genéricos, são empresas de medicamentos tradicionais, dizer precisamente o contrário, que de facto o vosso modelo de negócio desincentiva a investigação e o desenvolvimento, porque de facto a forma como, por exemplo, uma Teva tem o seu modelo de negócio e tem uma margem de lucro bastante superior neste momento a uma Pfizer, o que é que leva, por exemplo, a que haja incentivos para investigações de elemento quando, não investigando ou não desenvolvendo, portanto, medicamentos de raiz, se pode também fazer lucros bastante apreciáveis. Depois, terminar apenas com uma questão que já foi referida, creio que, pela doutora Isabel Galiza Neto, que era como é que vocês entendem que, na vossa perspectiva, seria possível reduzir a conflitualidade em termos do mercado genérico em Portugal?
Muito obrigado. Mais alguma questão? Então, para já, Sr. Presidente, tenha a palavra.
Medicamento originador, mas não tinham provas de bioequivalência, ou seja, não se conseguia comprovar que a sua qualidade, eficácia e segurança era semelhante. Os medicamentos genéricos trouxeram uma grande vantagem, que é ter um estudo clínico que demonstra que o seu comportamento no corpo humano é em tudo semelhante ao comportamento do medicamento originador. E, portanto, aí o que se pode dizer, eu penso que fazia sentido, é uma parte da indústria farmacêutica portuguesa arrancou tarde e desperdiçou a enorme oportunidade de poder dominar o mercado farmacêutico de medicamentos genéricos em Portugal. Eu estou há 20 anos na indústria... Se disse, disse mal. É a minha opinião. É a nossa opinião. Claro.
O que eu entendo que ele disse foi, e ele tem dito muito isso, é que o avô dele arrancou com a fábrica fazendo cópias. E foi com os lucros que fez nessa cópia que ele depois se lançou na investigação. Ou seja, não fez muito folhas.
As cópias, se me permite. Sim.
Posso só acrescentar algo sobre a indústria portuguesa e que viveu inicialmente de cópias? O que é que se fazia em Portugal e nos países mediterrâneos do Sul, não nos outros países? Era aproximação de produtos ou inovador, sem qualquer estudo clínico que comprovasse que o produto era bioequivalente. E isso chamava-se cópias. Espanha tinha, Itália tinha, Portugal tinha, os outros países, e Grécia, os outros países não têm cópias. E aparece o genérico, produto chamado genérico, que se baralha muitas vezes com cópias nos países, no alemão, nos países nórdicos, com um sentido de medicamento e de eficácia clínica e de secundarismos para o produto, muito mais próximo do produto original, que são chamados produtos genéricos, em que são obrigados a ter estudos de bioequivalência, que são estudos clínicos, com determinado número de voluntários normais, standardizados, com o número de acordo com o perfil farmacocinético de cada molécula e que depois dá os respectivos resultados. Portanto, em Portugal já se fizeram esses estudos, neste momento não se fazem, se fazem noutros países e não em Portugal. O que o Dr. Luís Portela diz, e inicialmente a casa dos avós e do pai que herdou viveu de cópias, que eram os produtos que havia. Tinha cópias e tinha produtos de licença das empresas multinacionais, que inicialmente, sou deputado, claro, perfeitamente autorizadas. Perfeitamente autorizadas. Como é que a Bial nasceu, como é que a Iberfar nasceu, como é que o Grupo Tecnimed nasceu, nascemos todos da mesma maneira. O Dr. Luís Portela teve sempre uma facilidade, que foi ter das multinacionais, que à medida que se foram instalando em Portugal, porque eles não estavam cá, tinham cá os seus representantes, foram tendo licenças. Portanto, e com isto, a Bial conseguiu arranjar dinheiro, com as ajudas todas que nós conhecemos também, e muito bem, de arranjar um produto inovador para colocar agora neste momento no mercado. O Dr. Luís Portela está muito contra os genéricos, e dilo publicamente, dizendo que os genéricos são cópias baratas, mas isto é uma distração de linguagem do Dr. Luís Portela.
Não, Sr. Dr., aí eu posso referir que na reunião que tivemos com ele não disse nada. Ele disse que era a favor dos genéricos. Frisou bem. Mas não vamos aqui discutir cópias e genéricos. Desculpe. temos tantas coisas para responder. Eu acho que o passado não interessa. Interessa é a resposta já àquelas questões que foram colocadas.
Nós somos na Comissão Europeia e o que existe é um medicamento genérico e cópia não há mais. Há produtos essencialmente similares, são produtos com mais de 20 anos de mercado, em que se pode mostrar às autoridades competentes, aos infarmedos dos diversos países, em que esse produto tem um perfil in vitro, portanto em laboratório, igual ao produto original, comparando com os vários países onde o senhor quiser licenciar esse produto.
Sim, senhor. Bom, avançando. O modo foi a passagem das cópias aos genéricos, foi a credibilização científica deste tipo de medicamentos. A primeira questão que o Dr. Rui Pereira me colocou foi em relação à questão à criação do Tribunal de Propriedade Intelectual. A Apogen e, no geral, a nível europeu, toda a gente é a favor da criação de um Tribunal de Propriedade Intelectual. Consideramos aqui a questão, como foi posta agora recente em Portugal, não passa de um fediver. Porque as empresas que estão neste momento a criar litígio sabem perfeitamente que enquanto a sua estratégia de correr aos tribunais administrativos funcionar, não vão correr aos tribunais de propriedade industrial. Portanto, se se criar um tribunal de propriedade industrial e se continuar a recorrer aos tribunais administrativos, o tribunal de propriedade industrial, na área do medicamento genérico, fica completamente vazio. Portanto, é essa a questão. Mas isto está em criação e concordamos. Em relação também à nova legislação, que era outra questão que tinha, a nova legislação, no geral, portanto, vai ser implementada a partir do dia 1 de julho, tem alguns aspectos positivos, tem também alguns aspectos que nos parecem particularmente negativos. A opinião da Apogen foi que, de acordo, o Sr. Secretário de Estado dizia que tinha a intenção de poupar no mínimo 80 milhões de euros, nós, da Apogen, fizemos uma proposta que nos pareceu que era mais sustentada, mantinha mais o emprego e o investimento, que era fazer um corte de 3% no preço de todos os medicamentos em Portugal. E com isso poupava-se mais de 100 milhões de euros. Uma mecânica que está estabelecida, onde às vezes não se consegue saber bem qual vai ser o preço do trimestre seguinte, tem alguns problemas. Porque inclusive está um pouco desfasada do que é o ciclo industrial das empresas. A maior parte das empresas, para termos produto, daqui a 4 meses temos de colocar a encomenda hoje. Se nós não soubermos se vamos estar, por exemplo, nos 5 mais baratos ou não, e isso o nosso volume de vendas vai depender significativamente disso, pode haver aqui claramente problema de excesso de stock de algumas empresas, que não estão nos 5 mais baixos, e ruptura de stock dos produtos que têm o custo mais baixo. Portanto, parece-nos aqui que tem naturalmente algumas virtudes, algumas coisas que podiam ser mais aperfeiçoadas com melhor proteção da saúde pública.
3% dos inovadores?
Não, 3% em todos os medicamentos em Portugal. Inovadores e genéricos.
Quer dizer, sempre. Dentro dos genéricos estão reduzindo a capacidade de inovação.
Não.
Vou tornar o país dependente, não?
Não, se desistisse o preço.
Eu concordo 3% nos inovadores. Eu estou a margem do inovador.
E genérico.
Está bem, mas os genéricos, eu sei que são genéricos. Só vão para bater, está queimada no mercado, já esgotou.
Sim.
Pronto. Então, o que é a questão? Para nós é importante para o nosso grupo de trabalho. Quer dizer, se eu cortasse 3% em todos os medicamentos nos inovadores, reduzia a capacidade de desenvolvimento de investigação e nessa altura eu lentamente estaria a caminhar para menos capacidade de inovação em Portugal.
Mas, doutor Coutinho, há aqui uma questão fundamental. É que em Portugal, exceto a empresa vial...
Até porque os genéricos são produzidos por estrangeiros.
Existem praticamente, não só, a indústria portuguesa é fundamentalmente uma indústria de produtos fora de patente, medicamentos genéricos.
E inovação?
A inovação é importada, só mais nada. A inovação é toda importada.
Não há só na vial.
Então onde é que é mais?
Como é que se chama o...
Não, por... A única empresa que faz inovação de moléculas em Portugal é o Laboratório Vial. Existe...
Faz
para... 99% da inovação vendida em Portugal são produtos importados. Mais... Várias das empresas que hoje apenas exportam para Portugal, portanto nós importamos, eram empresas que tinham indústria em Portugal. Empresas essas que a partir do momento em que o mercado europeu ficou aberto, venderam todas as suas fábricas e deixaram a produção em Portugal. Portanto, Portugal é, na inovação, apenas um importador, nada mais. Onde existe, com exceção do Bial, que faz inovação, o que existe em Portugal é algumas outras empresas que fazem produção e algumas desenvolvimento de medicamentos genéricos. O resto é só importação, nada mais. As fábricas foram todas vendidas a empresas portuguesas ou, em alguns casos, simplesmente encerradas. Porque já não havia interesse nenhum em ter fábricas.
Já não se faz inovação?
Em Portugal, não. Não. Nenhum, nunca se fez, exceto o Laboratório Bial.
Receita genérica.
não lhe posso dizer, mas talvez 30 a 40%, é um número que está a ser confirmado, porque... 30 a 40% do mercado de genéricos. Mas há outra questão, é que...
Porque nós aqui temos que nos preocupar também com a economia do país, não é só em termos de medicamentos baratos, não é?
Não.
E é isso não, também que eu quero perceber.
A questão dos genéricos, repara, fundamental dos genéricos não é os medicamentos baratos. A esmagadora maioria da indústria portuguesa que produz medicamentos são medicamentos fora de patente. Se for ao grupo Tecnimed, se for a uma Luz ao Medicamento, se for a uma Blue Pharma, se for por aí fora, as empresas portuguesas produzem esmagadoramente medicamentos fora de patente para serem consumidos no mercado nacional e para exportar. Em relação à inovação, a inovação é importação. Há fábricas na Irlanda, ou seja, é natural, as fábricas realmente estão localizadas, onde o custo do trabalho é baixo e onde o enquadramento fiscal é melhor do que em Portugal. Qual é a razão? Essa foi a razão, essa, entre outras, que levou a que a indústria internacional saísse de Portugal. Mas o Bial terá, com certeza, o mérito de fazer inovação. Essa, para nós, não é? Se fizer a verdadeira inovação, ótimo. Agora, não é fácil...
Vamos deixar dar a resposta, porque senão estamos aqui a se
Mas, ok, sim, senhor. Depois, outra questão, unidose. Por definição, a Apogen não terá nada. A grande questão da unidose é, fundamentalmente, uma questão técnica e de garantia de qualidade. Existem padrões exigentíssimos de produção de qualidade em todo o canal e a pergunta que pomos sempre é como é que se garante que a unidose dispensada ao doente é um produto que tem qualidade, é um produto que não é contrafeito. Exige, para ser feito com o mesmo rigor que é a produção e todo o canal do medicamento, exige investimentos avultados em cada uma das farmácias que o queiram fazer. E aqui assim, o que haverá a fazer de cálculo é qual é a relação custo-benefício. Porque quando é feito, é importante saber que é preciso blisterar, que é o que nós chamamos de pôr dentro do blister, mas há outro aspecto muito importante, que é retirar dentro do blister. E as máquinas, normalmente, têm de ser calibradas. E estar 5 em 5 minutos a calibrar uma máquina é um aspecto difícil. Portanto, a questão aqui, da avaliação e do estudo que temos feito, nada contra a unidose per si, há que avaliar rigorosamente as questões técnicas, e as questões técnicas e de garantia de qualidade são complexas e terão, eventualmente, um custo muito elevado. É a nossa opinião, de acordo com os dados que temos disponíveis. Okay. Depois, a outra questão que o Dr. Represa colocou é qual a razão porque os tribunais administrativos se consideram competentes. É uma questão que nós não podemos responder e que terá de ser respondido pelos próprios tribunais administrativos. O que sabemos é que a União Europeia considera que os tribunais competentes onde deve haver eventualmente litígio sobre as questões que estejam relacionadas com patentes, são os tribunais de comércio ou, eventualmente, quando existirem, os tribunais de propriedade industrial. A questão que se põe aqui, as empresas alegam, é que o ato administrativo de concessão da AIM não deve ser realizado quando existe uma patente. Qual é aqui o problema? É que as patentes, por exemplo, o registro do INPI, porque é que o INPI não pode resolver este problema? Porque o INPI não distingue patentes. Só é possível avaliar a validade ou não de uma patente com peritos. São precisos biólogos, são precisos eventualmente químicos, são precisos eventualmente físicos, são precisos eventualmente delegados, conhecimento da tecnologia farmacêutica. O registro de uma invenção verdadeira no INPI é feito da mesma maneira que é feito o registro de uma patente de uma ranhura, ou da cor do medicamento. Pode-se registar que o medicamento, aquele medicamento tem a cor amarela, e isso é uma patente. Se isso for enviado ao Tribunal Administrativo, o Tribunal Administrativo, como não avalia patentes, diz, bom, há aqui alguém que alega que tem uma patente válida, e por essa razão, eventualmente, eu suspendo a AIM. Porque a questão que se põe é a questão da patente significativa, da patente relevante, da patente que tem verdadeira inovação. Uma das coisas que vem descrito no relatório da União Europeia é um aspecto chamado patent cluster. O que é? É agrupar-se. Havia um caso de um mesmo produto que tinha mais de 200 patentes. Das quais, 900, o mesmo produto, das quais a esmagadora maioria não tinham relevância nenhuma. São apenas feitas para criar entropia legal e poder ilegitimamente alongar o prazo de patente. Portanto, agora, a questão, exatamente, porque é que os tribunais administrativos em Portugal, sendo uma exceção na União Europeia, se declaram competentes, não temos essa, infelizmente, não temos essa resposta, não é?
Para mim, faz favor. É que tem-se feito, propositadamente, uma grande confusão entre patentes e medicamentos, quando são coisas que são completamente distintas. Quem tem uma patente não tem um medicamento, e quem tem para ter um medicamento não é preciso ter uma patente. São mundos diferentes, separados. O medicamento é, basicamente, uma substância ou um produto destinado a ter uma ação profilática no ser humano, uma ação curativa ou preventiva de recuperação ou reequilíbrio das suas funções biológicas. Uma patente é outra coisa completamente diferente. O medicamento em si é talvez, não quero ser absoluto, mas será das matérias mais regulamentadas a nível mundial. Isto porque se preserva como bem fundamental e relacionado com o direito à vida, o direito à saúde. Portanto, um medicamento destinado à saúde é das coisas mais regulamentadas em qualquer país. Na Europa, em Portugal, na Europa, no mundo. E todos assentam numa regulamentação quase que a nível mundial, é muito, muito semelhante e muito uniforme. A própria estrutura dos organismos é toda ela muito semelhante. A estrutura da FDA americana é muito semelhante à da EMA europeia, ou até à do nosso próprio Infarmed. Aquilo que na expressão anglo-saxónica se chama a patent linkage, a ligação entre patentes e medicamentos, que sempre foi considerado um abuso, e cá em Portugal estamos a verificar exatamente esse abuso. Porque o Sr. Deputado Dr. Maria José Nogueira Pinto referiu e bem que eu peço desculpa, creio que tomei nota, o Infarmed não tem competência para apreciar patentes. Não, não tem, nem pode ter. A legislação europeia, e respondendo também já a uma outra questão, o que é que nós pretendemos? Pretendemos basicamente uma harmonização da nossa legislação com a legislação europeia, portanto que no fundo as transposições sejam feitas de forma correta. A legislação europeia é marca de uma forma muito vincada que na avaliação de medicamentos não pode prevalecer qualquer critério económico. E a patente é uma coisa exclusivamente económica, confere um monopólio. O monopólio é a coisa mais económica que há. E na apreciação ou na avaliação de medicamentos só deve prevalecer o critério da saúde pública como primacial e como fundamental e a avaliação na sua tripartida ação, eficácia, segurança e qualidade terapêuticas. E é só isso. O Infarmed não tem que avaliar se há patentes, nem deixa de haver patentes. O Infarmed só tem que avaliar se aquele medicamento para o qual está a ser pedida uma autorização de comercialização, se é eficaz, se é seguro, se é produzido com qualidade. E não pode fazer rigorosamente mais nada. A legislação a nível mundial, quase, desde a europeia até à própria norte-americana e mesmo a canadiana, proíbem, impedem qualquer ligação entre essa avaliação meramente técnica e científica com a avaliação com aspectos económicos, com a ligação a patentes. São coisas completamente diferentes. Neste momento, em Portugal, esta litigância que transformou Portugal num case study em termos da comunidade económica europeia, baseia-se, quase sempre, como sempre, nas ficções legais que se vão criando. Um ato do Infarmed, que é um instituto público com autonomia administrativa e financeira, é um ato administrativo, os atos administrativos são julgados nos tribunais administrativos, logo vamos para os tribunais administrativos. A patente é uma questão de propriedade, o direito de propriedade está protegido na nossa Constituição como sendo um direito fundamental, eu acho que não, mas enfim, mas há quem entenda o contrário, e com todo o respeito, e como tal, o Infarmed deve-se abster de direto ou indiretamente, permitir a violação de direitos fundamentais. E é esta argumentação jurídica, e é este o argumentário jurídico que está a sustentar toda esta litigância nos tribunais administrativos. Litigância que neste momento anda na ordem, se quisermos apontar aqui, qualquer coisa na ordem dos 65%, 35%, num sentido, aliás os tribunais estão profundamente divididos, 65% talvez, isto é um número tão arbitrário como qualquer outro, mas de facto há uma decisão, mas um sentido maioritário dos tribunais administrativos no sentido de permitirem esta patent linkage, a ligação e portanto entre as patentes e o ato autorizativo do Infarmed e portanto impedem a eficácia desse ato, e há o menor número, um conjunto de juízes que entendem que são coisas completamente distintas. E de facto, nosso entendimento e de acordo com aquilo que nós sentimos ser o entendimento global, quase que mundial, é que, de facto, em termos de Infarmed, não tem que ser feito qualquer tipo de controle ou de ligação ou de apuramento se há ou não há patentes para aquele medicamento, porque peço desculpa por me repetir, ter uma patente não significa ter uma autorização para ter um medicamento, e ter para ter um medicamento não é preciso ter uma patente. Enfim, sem querer entrar em grandes pormenores sobre o que é que são patentes e não deixam de ser patentes, respondendo também ao Sr. Presidente, de facto, nas patentes ditas de produto, não há praticamente litigância, porque aí a situação é perfeitamente clara. Surge muito litigância com as patentes de processo e, essencialmente, com aquilo que nós designamos com, aqui predomina muito a linguagem anglo-saxónica, as evergreening patents, as patentes permanentemente jovens. Como o Sr. Presidente há pouco referiu, é possível estar sempre e permanentemente a criar patente sobre patente para a mesma coisinha. Se eu disser que ainda hoje há patentes que cobrem determinados aspectos do ácido acetilsalicílico, da tradicionalíssima aspirina, quase parece inconcebível. 100 anos depois já estará tudo descoberto o que possa haver de novo inventivo sobre a aspirina, mas não, ainda há patentes em vigor. Para além daqueles casos escandalosos para a mesma substância, haver 900 e tal patentes, como foi revelado no relatório da Comissão Europeia, e há dezenas de casos desse sentido, por exemplo, concedem-se patentes penso que o Sr. Presidente compreenderá, por exemplo, para médicos também, para formulações de retar. Ou seja, uma determinada substância, que é apresentada em termos de comprimido, normalíssimo, foram criadas, entretanto, já há bastantes anos, técnicos de os chamados comprimidos de libertação prolongada, mais no benefício do doente, que escusa de estar a tomar 6 em 6 horas e basta tomar apenas uma vez por dia, e em alguns casos até uma vez por mês, ou uma vez de 6 em 6 meses, etc. São as chamadas técnicas de formulação retar, são conhecidíssimas, a utilização, eu que sou mero jurista, é a utilização basicamente de gelatinas que vão criando camadas, permitindo a libertação do produto. Isso é patenteado, e produtos que têm neste momento 40, 50 anos, eu não vou estar a citar nomes, mas que são conhecidos há 40, 50 anos, o caso de um produto muito conhecido, que é utilizado muito no meio hospitalar como analgésico forte, um produto que foi descoberto na sequência da Segunda Guerra Mundial, ainda hoje está coberto por patentes, e protegido por patentes, nessas formulações de retar, que qualquer estudante de farmácia sabe fazer uma formulação de retar. No entanto, os organismos concessores de patente consideraram que nunca tinha sido aplicada a formulação retar àquela substância e, portanto, aquilo era patenteável. Enfim, é todo este emaranhado que nos leva a esta grande confusão.
O que não parece haver dúvida e está claro no relatório da União Europeia é que esta questão devia ser mais simples e é complexizada, se assim se pode dizer, intencionalmente para alongar os períodos de patentes e para entrar e para evitar a entrada dos medicamentos genéricos, ou medicamentos com custo mais baixo. Isso está perfeitamente claro, está demonstrado, não é? Isso significa um problema que pode e deve ser resolvido. Mas, avançado, já houve uma questão da doutora Clara Carneiro, que era a questão de haver ou não, sem prejuízo, os direitos de propriedade industrial. Nós insistimos que a indústria de genéricos tenta cumprir escrupulosamente todos os direitos de propriedade industrial. Tentamos evitar, por todos os meios legais que nos sejam possíveis, evitar o alongamento ilegítimo do período de patentes e deste tipo de estratégias. Mas, portanto, estamos absolutamente de acordo e é reconhecido essencialmente o direito de patente e nós somos os primeiros a achar que deve ser cumprido. Na última década, particularmente, com as empresas de inovação a ter cada vez mais dificuldade em gerar verdadeiros medicamentos inovadores, esta questão agrava-se. Porque ao não terem medicamentos inovadores e ao ver a possibilidade da perda de patente dos seus produtos e uma redução significativa das suas vendas, há a necessidade de criar aqui assim todas as tentativas para alongar o período de patente e ver se se ganha mais algum tempo. A nossa opinião como indústria de genéricos é que a indústria de inovação investiu demasiado em atividades de marketing e vendas, numa rentabilidade demasiado elevada das empresas e pouco em verdadeira investigação e desenvolvimento. E que isso, sendo isto uma empresa de um ciclo longo, num determinado momento há um preço muito alto a pagar. Aliás, se forem ver, são relatórios públicos das maiores empresas de investigação do mundo. Muitas delas têm hoje uma capitalização bolsista que é 1/3 daquilo que era há 10 anos. E não teve só a ver com a crise de 1998, de 2008, que ainda estamos a viver. O paradigma das empresas mudou e algumas das empresas recusaram mudar. e, portanto, estão agora, ou estão algumas delas, a tentar fazer a recuperação, mas muito atrasadas. A outra questão importante que penso foi colocada, porque é que em Portugal há tanto litígio e na União Europeia haverá eventualmente menos. Aqui o que nos parece é que quanto mais frágil for o sistema e quanto mais seja permitido haver litígio, mais isso vai ser utilizado como estratégia de alongamento de patentes. Tão simples quanto isso. Em relação à questão do produto, que já com 2 anos de mercado foi pedida uma previdência cautelar, nem nós nem ninguém entende. Quer dizer, porque é um produto que é comercializado em Portugal, é comercializado nos outros países da União Europeia, parece-nos quase que é uma situação, quer dizer, de quase desespero e absurda, porque os próprios advogados sabem que as previdências cautelares são colocadas em situação de urgência. Mas acreditamos também que a estratégia será sempre, quando uma coisa não funcionar, tentar outra. Particularmente a nível dos tribunais administrativos, que têm, no geral, suspenso as AIMs dos medicamentos genéricos. Depois, da parte da doutora Isabel Galriça Neto, depois uma questão que é muito importante, qual é a solução? Para nós, há aqui duas soluções possíveis. Uma delas, uma primeira, é a eventual clarificação da diretiva da União Europeia, que pode clarificar o entendimento e clarificar que nenhuma AIM pode ser suspensa por questões administrativas. Essa é uma. Ainda que a diretiva possa ser suficientemente clara hoje. Mas se há um entendimento diferente, a clarificação pode ajudar. A segunda questão é, naturalmente, um entendimento excepcional que existe por parte dos tribunais administrativos em Portugal e que esse entendimento seja diferente e que se declarassem incompetentes e que estas questões fossem, como em todos os outros países da União Europeia, este litígio fosse feito em tribunais de comércio e avaliados pelos peritos. Sabendo a indústria de genéricos que, pelo histórico, 2/3 das decisões judiciais são favoráveis à indústria de genéricos. Portanto, o histórico é que, esmagadoramente, a indústria de genéricos ganha o litígio em tribunais de comércio em toda a União Europeia. Outra questão que tem algum interesse é se há entrada, que foi o Dr. Couto Santos colocou, se há entrada de medicamentos no genéricos no mercado antes de acabarem as patentes. Por princípio, não há, não deve haver, e a nossa opinião é se alguma empresa infringir a patente, deve ser devidamente penalizada por isso. Tal como a empresa de inovação, se ilegitimamente alongar o período de patente, deve ter o mesmo tipo de penalização. As leis de patentes devem ser para cumprir escrupulosamente pela indústria de genéricos e pela indústria de inovação. Depois, uma questão só para reforçar relacionada com o INPI, porque não é consultado o INPI. O INPI faz o registro de patentes. O INPI não tem capacidade para analisar a validade de patentes. Uma empresa registra, o INPI atribui um determinado número e não tem capacidade de avaliar, nenhuma capacidade de avaliar a validade de patentes. Há questões em Portugal que têm havido litígio e têm havido sentenças em Tribunal de Comércio e, para ter uma ideia, vêm peritos nacionais por ambas as empresas, vêm peritos internacionais, peritos do Tribunal e assim é que se consegue avaliar com especialistas da mais elevada credibilidade e competência verificar se uma determinada patente é infringida ou não. Não há outra maneira. Não é pelo registro, não é por um número que se avalia a verdadeira validade ou não. É uma matrícula, exatamente. Okay. Depois, uma outra questão da doutora Maria José Nogueira Pinto, que penso que já está respondida, sobre a competência do Infarmed, sobre a avaliação de patentes, obviamente que não tem, não é? Depois, outra questão, e que focou, que era a cota de mercado em Portugal ser 17%, na União Europeia ser 50%, a nossa opinião aqui é que não há, desculpa a minha expressão, não há volta a dar. Não vai haver equilíbrio nos custos com os medicamentos em Portugal, enquanto a cota de mercado em Portugal ser 17%, e na União Europeia ser mais de 50% em unidades. A nossa opinião é que não há resolução para este... A solução para o equilíbrio do custo com medicamentos em Portugal terá de passar por Portugal se aproximar o mais rapidamente possível da cota de mercado da União Europeia. E, portanto, a poupança que é gerada, por um lado, a garantia de qualidade que é dada pelos genéricos, a poupança que é possível gerar é o que vai permitir que se comprem medicamentos inovadores. Por comprar medicamentos inovadores mais caro e muitas das marcas não genéricas manterem um preço demasiado elevado, levará o sistema à ruptura. Está em desequilíbrio e se levará para a ruptura. Mais ainda, se tiverem em conta a demografia. A União Europeia, todos os países estão a envelhecer, portanto, a percentagem de população acima de uma determinada idade é cada vez maior. E sabe, só para ter uma ideia, que em 2050, e caminharemos progressivamente para lá, haverá cerca de 2 trabalhadores ativos para 2 reformados, contra 1 trabalhador ativo para 4, que é o número atual. Portanto, sendo as pessoas de elevada idade menos produtivas, quer dizer que vai ser preciso tratar muito mais pessoas, pelo efeito de idade, vai ser preciso comprar muito mais medicamentos, a economia não será mais forte do que é hoje pelo efeito de envelhecimento e, portanto, o custo médio de tratamento terá de ser obrigatoriamente maior. E há uma demonstração da contribuição dos medicamentos genéricos. Se verificarem, nos últimos 4 ou 5 anos, o custo com medicamentos, o crescimento sobre o ano anterior diminuiu significativamente. Historicamente, do 25 de abril para cá, o crescimento dos custos com medicamentos era quase sempre superior a 10% ao ano. Nos últimos anos, desceu 5%, 4, 3, 2. O que quer dizer que houve aqui um efeito, não só, mas grande, causado pelos medicamentos genéricos, que permitiu aproximar o crescimento do custo com medicamentos de zero, particularmente no ambulatório. O hospitalar é outra questão. Okay? Uma boa pergunta é como se pode aumentar a cota de mercado dos medicamentos genéricos em Portugal? Há mil e um métodos, mantendo o sistema atual, onde o médico fundamentalmente é soberano e permite ou não à farmácia a substituição do medicamento, o que nos parece é que terá de haver indicações claras da parte das entidades competentes de que os médicos devem prescrever mais medicamentos genéricos quando for possível. De acordo com os dados do Infarmed de dezembro de 2009, nos grupos homogéneos, ou seja, nas classes onde existem medicamentos genéricos, apenas 30,2% das unidades são medicamentos genéricos. Quer dizer que, se crescermos de 30 para 100, há aqui um potencial enorme de crescimento e de poupança. Porque quer dizer que é trocar medicamentos de preço, medicamentos iguais, de preço mais elevado, pelos mesmos medicamentos com um custo que hoje em dia é no mínimo 25% mais baixo. Mas, portanto, é estimular, sugerir que os médicos prescrevam mais medicamentos genéricos, que as farmácias, sempre que possível, façam a troca para medicamento genérico, e outro aspecto também muito importante, que é que os próprios utentes e as famílias se interessem. Não é? Porque o impacto, muitas vezes, de se um familiar for idosos, que muitas vezes consomem 4 medicamentos diferentes, e que gastam 40, 50, 100 euros por mês em medicamentos. Se um familiar se dispuser a ir a uma consulta médica e numa conversa profissional puder sugerir ao médico e avaliar a substituição para alguns medicamentos que já está a tomar para medicamentos genéricos, esse impacto não é apenas um impacto pontual. É muitas vezes o impacto de uma pessoa que tem 60 anos e que vai consumir esses medicamentos até aos 80. Também é importante que os utentes e as suas famílias se preocupem e vejam o potencial impacto deste tipo de decisão e de, eventualmente, ocupar uma hora a procurar a melhor solução. Qual a melhor solução terapêutica por um custo mais baixo e que o doente possa suportar? Exatamente. Mas é verdade que a literacia é um problema e que as pessoas mais idosas são mais frágeis, por uma questão cultural, não gostam de questionar o médico, mesmo em questões simples. Mas as gerações mais novas, a maior parte das pessoas idosas têm filhos e têm netos. E essas pessoas são pessoas mais informadas, com um nível cultural superior, com uma capacidade diferente de poder, portanto, resolver esta questão de uma maneira participativa. Não é obrigatório que seja de uma maneira forçada. Mas, portanto, resumindo, como é que se pode resolver o problema? É insistir que os médicos prescrevam mais quando é possível, que as farmácias dispensem mais e que os utentes e as famílias se preocupem mais também com esta questão, porque tem um impacto de médio e longo prazo. Depois uma questão, se os medicamentos genéricos incentivam a investigação ou não investigam, colocou o caso da Pfizer e ainda de outra empresa. No geral é assim, para uma empresa de medicamento genérico, qualquer que ela seja, poder sobreviver tem de ter uma coisa, escala. Porque a produção dos medicamentos há um determinado custo industrial. E é a escala que permite fazer poupanças. É difícil existir em empresas de medicamentos genéricos pequenas. Porque a estrutura que vão ter de custos fixos não é possível de suportar. Ou seja, se tiver boas empresas de medicamentos genéricos, quer à escala europeia, quer à escala global, são empresas que podem ser rentáveis, sim. Mas são porque têm uma escala muito grande. Em relação às de inovação, se incentiva ou não, a nossa posição, e acho que isso é fácil de mostrar, é que o final de patentes e existência de medicamentos genéricos incentiva a investigação. Porque senão o que aconteceria é que as empresas manteriam ad eterno a investigação que tinham feito há 20 ou 30 anos. Dando o exemplo, se o Sr. Ford pudesse ter patenteado o automóvel, o Ford T, ainda hoje se calhar andávamos todos de Ford T. Portanto, as empresas de investigação têm de compreender uma coisa, e há uma série de coisas escritas sobre isso. Há uma revista que tem uma série de artigos, nós temos o maior gosto em disponibilizar, que é a Economist. Tem bons artigos de fundo sobre esta questão. As empresas de inovação têm de entender que o seu núcleo de investimento tem de ser inovar. Inovar. Porque se entenderem que o seu núcleo de investimento é as atividades de marketing e vendas, podem estar a cometer um erro muito grande. Não é? E realmente algumas delas, eu já assisti a uma palestra do presidente da maior empresa farmacêutica mundial que disse que estava à beira do abismo. Foi o caso da empresa que falou americana. Estamos à beira do abismo. Tem uma empresa global que tem 25% das suas vendas num único produto que vai perder patente dentro de um ano ou dois, estão mesmo à beira do abismo. Deviam se calhar ter feito uma avaliação melhor entre aquilo que são os seus lucros, os investimentos de marketing e vendas e os investimentos em inovação. Agora, aqui um facto é, a indústria farmacêutica portuguesa, que tem alguma oportunidade de desenvolver e crescer, criar riqueza e exportações, é a indústria fora de patente. Se me derem algum exemplo, exceto o Bial, toda a indústria farmacêutica, em Portugal, é a única alternativa. É ter alta tecnologia, é trabalhar em produtos fora de patente, porque não temos praticamente patentes nenhumas, temos um custo salarial adaptado, e nisso, se calhar, podemos ter uma presença na Europa, nos países do Maghreb e noutras partes do mundo, podemos ter uma presença forte. Mas nos produtos fora de patente. Porque todos os outros são produzidos em outras partes do mundo por uma série de questões. Custo de trabalho mais baixo, enquadramento fiscal e empresarial melhor do que Portugal. Sim, sim. Aliás, esta questão é uma questão interessante, que é este bloqueio às patentes. Se cria um problema a todas as empresas internacionais que estão em Portugal, cria um problema muito maior às empresas portuguesas, que ao não ter a sua autorização de introdução em Portugal, se vêem impedidas de exportar para todos os países onde habitualmente fazem exportação, na União Europeia e fora da União Europeia. É muito interessante, já agora, um aspecto de verificar que a indústria farmacêutica mais forte do mundo é a indústria americana. E teve durante uma fase um grande mérito, a esmagadora maioria da grande inovação foi inovação americana. Mas há um aspecto muito interessante, é que nas moléculas que já perderam patente, cerca de 90% das vendas dessas moléculas são de medicamentos genéricos. Eu quero dizer que em Portugal, na Europa, devia ser o mesmo. E convivem saudavelmente com inovação, onde é possível ter inovação, e só medicamentos genéricos, onde os produtos perderam patente. Temos feito um progresso, sim, demasiado lento, sem dúvida nenhuma. E se está um custo a pagar, também fácil de constatar.
Senhor Presidente, uma vez, há mais algumas questões que queiram colocar? Faz favor, Sr. Deputado da Lucar, Canar.
Mas eu ainda fiquei aqui com uma dúvida. Uma coisa que eu queria perguntar é quantos pedidos da AIM para a mesma molécula é que normalmente acontecem? É que também nos chega que para a mesma molécula, então, centenas de pedidos da AIM para a mesma molécula, que também...
A
soberba aquela coisa de um volume brutal, não é? E depois, se eu quiser tomar nota só para acabar, e depois eu fiquei outra vez na dúvida, todos estes processos que estão em tribunal de litigância, todos eles correspondem a patentes artificialmente prolongadas. Mas estamos num mundo em que os inovadores, que têm que ser empresas sérias, andam a prolongar
patentes, e tudo isto é um, desculpe uma expressão, uma pouca vergonha que nos leva a pôr estes processos. Oh, doutor, eu torno a insistir. A Europa não tem isto. A Europa tem a mesma diretiva comunitária que tem Portugal. Não é para o doutor retirar da legislação e retirar a suficiência legislativa do Infarmed o facto de dizer, sem prejuízo dos direitos de propriedade industrial, se o doutor tiver a diretiva comunitária aplicada em Portugal, continuamos na mesma.
Doutora Clara Carneiro, aqui a questão que se põe...
Perceba a minha dúvida. É que eu tenho este grande problema, quer dizer, porque nós também já assistimos ao setor. Eu agora peço-lhe desculpa por fazer advogado do diabo, como pode compreender, eu estou aqui para defender o país, eu não tenho qualquer tipo de interesses, nem numa indústria, nem noutra. Mas nós também já assistimos a situações entradas, resolvidas, passado 8 anos num tribunal de comércio, não é verdade, em que o medicamento genérico foi para o mercado. Estava, de facto, a furar uma patente. Mas como o tribunal demorou 8 anos, é a tal história de despedir o homem que metia a mão na caixa, passado 8 anos o tribunal decidiu, na verdade, e quando chegou a altura, a indústria de genéricos, quando chegou a altura do tribunal dizer, não senhora, de facto havia uma patente, os senhores têm que indemnizar porque andaram aqui estes anos todos, não estava lá laboratório nenhum, o laboratório já tinha falido.
O doutor
sabe tão bem como eu, que mais de metade destes laboratórios depois vai tudo para a falência. Quer dizer, não é tudo, mas grande parte. Temos aqui um mecanismo perverso que eu gostava que o doutor dissesse se é verdade ou mentira. Para cada molécula entram centenas de pedidos.
Não.
Daí é.
Não, o que
é uma pergunta. Segunda pergunta. Se isto fosse para o Tribunal do Comércio, quando tivesse resolvido, nós íamos ver, doutor, nós assistimos a dezenas, mas largas dezenas de empresas de engenharia em Portugal, que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar, tenha 30 e tal anos de contacto com a indústria farmacêutica, nunca ouvi falar, e que desapareceram completamente, não estão nem aí. E, portanto, eu percebo que nós estamos numa fase de transição. Nós, quando perdemos a tal história do tempo do Salazar, da proteção dos produtos de cópia, e passarmos para os genéricos, graças a Deus, que entrarmos na Europa, nós estamos num período de transição. E, portanto, percebemos que isto vai ter tudo que ficar melhor e havemos de chegar ao nível da América. Mas o que eu pergunto é se não há aqui uma ética, quer pela grande empresa de genéricos, quer pela grande empresa de indústria inovadora, para evitar uma coisa que eu acho feíssima. Eu acho que o governo tem que resolver isto. Agora, não estou convencida que não era pela diretiva, mas estou convencida que o Infarmed tem que ter, embora eu perceba que o Infarmed não se tem que meter na propriedade, mas quem é que em Portugal vai avaliar a validade de uma patente? Se calhar antes do Infarmed dar a IEM, não sei, estou a perguntar. Quem é que entre nós pode avaliar a validade de uma patente? O setor não me respondeu a isto.
Mais alguma questão que os deputados queiram colocar? Portanto, vamos encerrar o nosso debate. E eu só queria colocar mais uma questão, que é a seguinte. Quando falam que há muitas providências cautelares, e vê-la é um ato urgente, mas, por outro lado, a sua resolução também é urgente. A resolução de uma providência cautelar é urgente. É urgente. Não, desculpe, mesmo que leve 1 mês, 2, não pode passar esse prazo. Ouça, que eu saiba, todas as providências cautelares têm prioridade na sua resolução e está estipulado na lei o que é que deve ser dito. Portanto, porque se por um lado a providência cautelar, admitamos que ela está mal, mas se ela é metida, porque é urgente, interrompe, mas também não vai estar 2 anos parado, nem vai estar 1 ano, nem vai estar 6 meses, nem 3 meses. Portanto, vai haver uma decisão urgente. Também porque essa preocupação? É a decisão de uma providência cautelar também é urgente.
Pois, faz favor.
A escolha indevida,
do ponto de vista do Tribunal Administrativo, é o caso do Tribunal. Ó, doutora, desculpe. Ó, senhora, eu não estou a pronunciar se é válido ou não. Desculpe, eu não estou a pronunciar se é válido ou não. Sei é que já o tive, enquanto governante, várias providências cautelares e funcionaram 15 dias. Ao fim de 15 dias o Tribunal decidiu. Ou 1 mês. Não, não é tanto assim, não. Segunda questão. Aqui apareceu-me da intervenção do... É o consultor jurídico, não é?
Sim.
O senhor disse-me aqui... Eu fiquei preocupado. Porque me diz que o INDP não tem capacidade para dar proteção a uma patente. Não tem. Então temos que fazer um requerimento ao governo e alterar tudo. Se eu não tenho na instituição que é a INEP, onde eu vou registrar uma patente, e eu estive ligado a centros de investigação do técnico, e registávamos a patente, e depois fazia-se lá fora, que era para proteger. Mas então não tem capacidade para fazer?
Não. Posso.
Ok, então, eu pergunto. Eu pedindo. Segundo, diz-me que o medicamento só deve ter uma avaliação económica, não deve ter nada a sua proteção da patente. Não? Então como é que eu protejo os direitos de propriedade industrial?
Não foi isso que foi referido, Sr. Presidente.
Ah, é que eu queria esclarecer isso. Fiquei com a ideia que então não tinha
exatamente,
direitos...
Não, disse exatamente o contrário. Peço desculpa, foi uma deficiência da expressão minha. Mas foi exatamente o contrário. É que na avaliação do medicamento entra apenas considerações acerca da sua eficácia, segurança e qualidade terapêutica, não podendo ser ter tido em consideração critérios económicos.
Sim.
É exatamente o contrário.
Não,
ou Infarmed, ou...
Pronto, exato. Mas outra questão...
A questão do INPI, a questão... A questão do INPI...
Está fora.
Mas outras coisas. A questão do INPI, o INPI como organismo... O INPI tem um organismo do Estado... que concede direitos de propriedade industrial, sejam marcas, sejam patentes, desde que observados determinados requisitos. No fundo, é um bocado o que o Infarmed também faz. Temos uma invenção, inventei algo, vou ao INPI e diz, registra-me esta invenção, concedam-me uma patente para esta minha invenção. O INPI deverá verificar se a invenção é nova, se tem atividade inventiva e se tem aplicação industrial. São os três grandes critérios que devem observar. Depois, inscrevem-se milhares ou milhões de páginas sobre o que é a novidade e a atividade inventiva, como é fácil de deduzir. Agora, se há ou não infração àquela patente que foi concedida pelo INPI, já não é o INPI que vai averiguar ou avaliar. Serão sim os órgãos judiciais das respectivas instâncias, serão os tribunais. Em última análise, dado que dizer se há ou não violação de um direito é um ato jurisdicional e só os tribunais é que os podem preferir. Não o INPI, não é? Portanto, são duas coisas distintas.
Com base na patente que está concedida.
Em relação, se me permite também, eu gostaria de transmitir, responder às questões colocadas pela Sra. Deputada Doutora Clara Carneiro. Situação na Europa. Esta situação de patent linkers, e peço desculpa por utilizar o anglicismo, eu pessoalmente detesto, mas acaba por ser... Patent linkage é, digamos, mais ou menos definido como a ligação entre patentes e autorização de introdução no mercado. Os NDAs que os americanos chamam, as Marketing Authorization, ou as IAMs, como nós denominamos. Que, por regra, se deve considerar, ou entende-se que deve ser considerado uma coisa independente. Na concessão da autorização de introdução no mercado, na avaliação do medicamento, não deve ter minimamente em consideração a existência ou inexistência de patentes, que são assuntos de outro foro. Os infarmedos de qualquer parte do mundo, só devem ter. Agora, situação na Europa. Sim, não tem ao seu favor. Esta patent linkage, já agora permita-me a justificação. Esta ligação, a tentativa de ligação entre patentes e autorizações de medicamentos, foi tentada nos Estados Unidos durante os anos 70. Isso deu origem a um grande movimento legislativo que foi considerado pela chamada Lei Bollard ou Cláusula Bollard, fazendo uma tradução literal da expressão americana. Conhece? Na Europa foi tentada e ensaiada também, já agora no início do século XXI. Os tribunais espanhóis rejeitaram completamente a possibilidade dessa patent linkage, da ligação entre os atos de avaliação de medicamento e a existência ou não existência de patentes. Os tribunais italianos, idem. Os tribunais suecos, idem. Os tribunais alemães foram absolutamente perentórios. Em todo o panorama europeu, apenas a ordem judicial portuguesa admitiu essa existência e esse dever do Infarmed de ter em consideração a existência ou não existência de patentes para proferir um ato, dizer que aquela substância para a qual foi pedida uma autorização de comercialização é efetivamente, corresponde efetivamente ao conceito de medicamento. Isto é, que tem a sua atividade curativa e que aquela substância em si é eficaz, tem qualidade e é segura. São coisas, em nosso ponto de vista, completamente distintas. Enfim, posso referir concretamente dezenas de casos de... Não vale a pena agora, mas se referir a algumas substâncias, doutora, como médica até poderá compreender. Atorvastatina. Atorvastatina. Sildenafil. Sabe perfeitamente o que é. Doutora. Bom, neste momento, deixe-me só referir... Deixe-me só dar este exemplo. Passei. Pois só. Ah, mas vão começar. Já agora deixe-me só. Senhores deputados, vamos deixar a Apogene terminar a sua intervenção. Pois, só eu pedi é que vence em 5 minutos e acabam os postos todos.
Está aqui alguma confusão em termos da concessão das patentes. O Dr. Gomes Santos falou o que é que os INPIs dos diferentes países e o IPO, que reúne a Europa toda comunitária em Munique, faz. A patente é depositada, é-lhe dado um número e os INPIs, ou o IPO, analisa a inovação, se é patenteável aquilo que está ali a ser ou não. Mas não vai ver se está a infringir algo que já esteja sido patenteado. Ao fim de um tempo desta análise, entra numa publicação. E é através dessa publicação, que há um espaço de um ano e meio ou dois, não tenho agora preciso, entre 1 e 2 anos, em que quem se sente lesado vai reclamar aos INPIs ou para o IPO, que normalmente é onde começam, a dizer essa patente não tem novidade, essa patente está a infringir direitos que eu já tenho registados. E isso volta outra vez a ser avaliado. O que é que acontecia? Eu penso que daqui por uns anos nós estaremos aqui a falar de patente linkage, porque não vai haver mais os clusters de patentes e o nunca acabar de patentes. Porque com o aparecimento da indústria de genéricos, e Portugal somos peanuts no meio da Europa, os países mais ricos, nomeadamente a Alemanha, desde que foi criada há uns anos, criou internamente, e como nós internamente também tínhamos, departamentos grandes de propriedade intelectual, que só se vira para isto, que é ver o que é que está... Para trás não havia, portanto, qualquer um de nós podia depositar uma patente, desde que pagássemos, não havia ninguém a contestar, tínhamos aquela patente. E durante 15, no passado, e 20 anos agora, nós éramos detentores de uma patente. Neste momento, são poucas as patentes que passam se não tiverem verdadeira inovação. Porque as empresas de genéricos têm dentro das suas empresas departamentos de propriedade intelectual só dedicados para isto, ou para depositar patentes, porque também tem patentes de formulação, tem patentes de indicação, tem outras patentes, ou para ver que aquilo que está a ser depositado está a colidir ou está a prolongar a patente de um determinado produto que a sua patente de produto estava a acabar. Portanto, penso que durante uns anos nós não teremos esta discussão. Agora, durante mais 10 anos, vamos tê-la se não se resolver. Portanto, é assim que as patentes são concedidas. Porque o perito que avalia a patente está sempre interessado em que a patente seja concedida, porque ele é pago à peça por cada patente concedida. E isto não é só em Portugal, em todo lado.
Não, portanto... Se não ser a patente, o Instituto fica a receber as taxas durante 20 anos.
Ok, portanto, são outros mistérios. São outros
desculpa,
mistérios.
Não, vimos aqui, não estamos aqui a discutir o INPI, estamos aqui a discutir a área da saúde.
Não,
fale mais em patentes.
Só
os
medicamentos.
Só sobre o que é que os digamos, não há estatísticas seguras cá em Portugal sobre os tempos médios de decisão. No entanto, creio que é mais ou menos consensual que o Tribunal de Comércio, numa providência cautelar, demora entre 8 a 12 meses a proferir a decisão. Nos tribunais administrativos, isso demora entre 4 a 7, 8 meses a proferir uma decisão. Recentemente surgiu um estudo dos tribunais, referente aos tribunais alemães, em que, por exemplo, os tribunais de comércio, na Alemanha há três grandes jurisdições para tribunais de comércio, que é Munique, Hamburgo e Düsseldorf, se a memória não me falha, em que os tempos médios para as providências cautelares variavam entre um ano e meio em Munique, a um ano em Hamburgo e 7 a 8 meses em Düsseldorf, o que significa que aí, vamos lá ver, justiça é rápida, mas não é assim tanto como isso. Sendo que nos tribunais administrativos existe uma figura perversa, que é, permite-me a expressão, que é o artigo 128 do Código de Processos dos Tribunais Administrativos, que é, mal entra na Secretaria do Tribunal um pedido de providência cautelar, o ato é imediatamente suspenso. E com isso se permitiu e se permitem usos e abusos.
Há uma proteção à propriedade intelectual.
Estão a fazer a regulação, Sr. Doutor. Nós próprios já anulamos em Portugal patentes inovadoras.
Não, isso está a ser feito.
Senhor Presidente, faz favor de terminar, senão temos aqui hoje.
Eu acho, resumidamente, o que parece-nos importante dizer que a proteção de propriedade industrial é absolutamente inquestionável e que os genéricos se empenham em cumprir escrupulosamente. Aquilo que está demonstrado, quer pelo número de sentenças, quer pela União Europeia, que há litigância artificial e que há uma estratégia, no mínimo ilegítima, concertada para atrasar a entrada dos medicamentos genéricos no mercado. Isso não há dúvida nenhuma. Depois, a doutora Clara Cunha, para a questão da ética ou não empresarial. Eu diria que, no geral, as pessoas tentam ter a melhor ética empresarial. Mas como em tudo, há pessoas de todos os níveis, todos os caráteres, dentro de todas as empresas. E pretendem desenvolver as suas empresas. Aqui, em relação à solução do problema, parece-nos só haver duas vias, clarificação da diretiva e, eventualmente, uma mudança do entendimento dos tribunais administrativos que se declarem incompetentes para este tipo de situação. É a única, são as duas vias pelas quais é possível evitar que Portugal continue a ser um case study negativo dentro de toda a União Europeia. E a questão de fundo é que estamos a falar de centenas de milhões de euros, e essa é a questão de base que leva a esta litigância artificial.
Eu queria agradecer à direção da Apogen esta oportunidade que nos deu deste animado debate. Confesso que aprendi muito, mas fiquei ainda mais confuso. Rui Prudêncio, nós vamos ter que trabalhar muito ali com a doutora Clara Carneiro no nosso grupo de medicamento, que eu já estou a ver que vamos ter que passar horas a estudar. É de facto muito complexo. Tem envolvido em si desde as questões técnicas e em algumas coisas eu percebo, como química eu percebo no que diz ao processo e às moléculas, mas depois há questões jurídicas, há questões administrativas, há questões processuais, de maneira que nós agradecemos imenso esta vossa informação e esclarecimento, a maneira como colocaram as questões de forma tão clara sobre a mesa. E a Comissão de Saúde, como é uma área que está muito interessada na do medicamento, vai se esforçar sobre isto e provavelmente até voltar a contactar mais tarde.
Muito obrigado.
Muito obrigado.